Está começando Memória Viva. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Hoje eu estou aqui com a Shirley Miranda Camargo e ela vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória de sucesso aqui na Uninter e também outros aspectos da sua vida. Seja muito bem-vinda, Shirley.
Obrigada, Bárbara. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho então, né, sobre a minha trajetória aqui na Uninter. Fui convidada, agradeço muito o convite, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi. Então vamos lá, Bárbara. Quer começar com o que que você quer saber? Conte para mim.
A gente que agradece a sua participação, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a nossa equipe também, com os nossos telespectadores. Então, eu acho que a gente pode começar assim, é de praxe do programa, a gente começa pedindo para a pessoa falar, contar da sua trajetória aqui na casa, né? E a sua é legal, que acredito que dá para a gente até fazer um pouquinho diferente, digamos, de contar de trás para frente, né? Como você está aqui, porque recentemente você assumiu um novo cargo, né, aqui na casa. Então, eu queria que
Isso.
você contasse para a gente desse novo cargo, qual que é, como que foi chegar até ele, daí indo para trás, né? Como que você chegou até. Como você entrou na internet daí?
Tá ok, bacana, vamos lá. Bom, então, recentemente, né, eu recebi esse convite para ser coordenadora adjunta do curso de administração, junto com a professora Vanessa Rolon, que já era coordenadora do curso, né? E assim, é um grande desafio, porque o curso de administração da Uninter, ele é um curso muito premiado, ele é um curso muito top. Ele tem nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Só o EAD tem 18 mil alunos para a gente coordenar. Ele tem as modalidades semipresencial, presencial, e agora tem essa nova modalidade que a Uninter está lançando do telepresencial ao vivo. Ou seja, a gente vai ter aulas ao vivo, né, com alunos presenciais, mas também essa aula vai ser transmitida para qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo. Então, a professora Dina Mara criou o slogan, né, a sala do tamanho do mundo. É um desafio, é muito bacana, estou muito empolgada, porque acho que vai ser um sucesso, né, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. E, né, mediante isso, né, o ter que entrar nesse curso, que já é um sucesso, né, como eu estava falando para vocês, ele tem nota 5 no ENADE, ele ganhou um prêmio da ANGRAD, né, que é uma associação importante da graduação, porque desenvolveu aquela metodologia da UTA, que são as unidades temáticas. Então, os alunos, eles estudam por unidades temáticas. Então, numa fase são só disciplinas relacionadas mais com marketing, na outra mais com finanças, e assim vai. Então, ganhou um prêmio por conta dessa nova metodologia. A gente também está no ranking da Folha de São Paulo como os melhores cursos do Brasil. Então, assim, o desafio é grande para manter tudo isso, né? Diga, Bárbara.
Não, muito bem. E Shirley, você tá, né? Você assumiu esse cargo agora, mas você está aqui na casa desde 2017, né? Atuando como
Isso.
professora. Você sempre trabalhou nesse ramo da educação? Foi onde você sempre quis trabalhar com isso de educação?
Não, foi muito interessante, sabe, a minha trajetória, porque na verdade eu venho do mercado, né? Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa de cosméticos, né, aqui de Curitiba. Depois trabalhei no, antes tinha trabalhado já numa outra empresa do ramo de equipamentos para supermercados. E daí eu comecei a pensar, assim, eu via minhas amigas dessa indústria cosméticas, né, sendo demitidas, não conseguindo se recolocar mais no mercado, e eu já com, né, pensando, nossa, quando, o que que vai acontecer comigo daqui a alguns anos, quando eu tiver filho? Eu tinha muito essa preocupação, porque eu via acontecendo ao meu redor. E daí eu pensei, puxa, uma área legal é a área acadêmica, né? Porque na área acadêmica a gente é valorizado, quanto mais experiência você tem, mais valorizado você é, né? Então não interessa se você está envelhecendo ou não, você está adquirindo experiência. E eu pensei nisso. E daí eu falei, pô, vou fazer um mestrado, né? Fiz o mestrado, né? Deu certo, gostei. Daí, não satisfeito, eu falei, não, agora então eu vou fazer um doutorado, né? Fiz meu doutorado em marketing também. E a partir do doutorado, que daí eu comecei a dar aula realmente, né? Eu falei, não, eu tenho que ir para a sala de aula. Então, no começo era muito engraçado, porque eu levava uma semana para preparar uma aula, né? Não tinha experiência, né? Eu sou uma pessoa muito detalhista. Demorava demais, né? Mas enfim, tudo isso foi me ajudando a construir minha experiência, né? E eu tinha muito medo, sabe, Bárbara? Porque eu pensava assim, mas gente, será que eu vou gostar de dar aula, né? Eu tinha essa preocupação. E no fim me encantei, né? Sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sempre falo com meu marido assim que, nossa, eu trabalho muito, realmente trabalho muito, porque eu também tenho muitas coisas particulares para fazer, para escrever artigos. E daí eu falo, graças a Deus, eu gosto muito do que eu faço. Então, porque eu trabalho muito, mas como eu gosto muito do que eu faço, né? Então, não é um fardo, não é difícil fazer isso.
Muito bem. E também, Shirley, né, como a gente até comentou um pouquinho antes, você é muito atrelada ao mundo do marketing, né? Como que o marketing entrou na sua vida e como é a sua relação com esse mundo?
Então, é interessante porque o marketing, na verdade, ele até apareceu antes da vida acadêmica. Porque quando eu trabalhava nessa empresa cosmética, eu fazia previsão de vendas, né? Então, eu tinha que dizer quanto que ia vender de cada perfume, de cada cor de batom, né? Aquela, bem, um trabalho assim que não é muito fácil, não. E fazia isso. E a gente tinha reuniões de lançamento. Então, se reunia um time, né? Time com vários profissionais. Então, eu para fazer a previsão de vendas, pessoal da área de vendas, da área química, embalagens e o pessoal do marketing. E eu me encantei, né, com o que eles faziam, achei tão bacana, falei, nossa, eu quero fazer isso, né? Porque na verdade, a minha graduação, eu sou designer. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de arte, de criatividade. E daí quando eu vi o marketing, assim, falei, nossa, que legal. Eu lembro até que quando fiz faculdade, a gente tinha uma disciplina de marketing também que eu me encantei, eu achei sensacional. Então eu pensei, bom, vou me especializar em marketing, e daí que eu fui fazer a especialização, depois o mestrado e depois o doutorado, né? Fui seguindo por esse ramo, porque eu também me apaixonei pelas duas coisas. Primeiro foi pelo marketing e depois foi pela vida acadêmica.
É, eu até ia perguntar isso mesmo, né? Porque você possui graduação em desenho industrial, né?
Isso
É
mesmo,
isso?
desenho industrial.
Então foi
Isso.
no meio do curso que você se apaixonou pelo marketing, assim, daí você nem pensou em ir para essa área do desenho industrial, não quis ficar
Então,
nisso?
eu trabalhei algum tempo, sabe, desenhando móveis na empresa de móveis, nessa que era de equipamento de supermercado, também fazia os layouts do supermercado, então eu colocava à disposição dos equipamentos, dos caixas, das ilhas de congelado. E depois que eu fiz essa guinada, que eu fui, né, trabalhar com previsão de vendas nessa indústria cosmética, e lá assim deu. Comecei a trabalhar na prática, ver como é que era o trabalho do marketing, né? Porque antes eu já tinha gostado da disciplina, mas eu continuei trabalhando com desenho, porque era onde eu tinha experiência. Mas sabe que é bacana? Porque o marketing e o desenho, eles têm muita ligação. Tanto é que até hoje eu dou aulas de desenho, né? Aqui para a Uninter, né? Fundamentos de Design, né? Eu que fiz o material, eu que dou as aulas. E adoro, porque assim, eles são muito relacionados, porque o marketing, ele tem que se preocupar em fazer excelentes produtos, excelentes serviços para os consumidores. E o design entra justamente aí, ajudar a desenvolver esse produto, né, esse serviço. Então, são super relacionadas as coisas. Então, eu sempre, às vezes eu estava pensando, falo, nossa, né, fiz essa faculdade, não vou usar mais para nada, mas na verdade não, a gente sempre usa, tudo que a gente faz, qualquer curso que você pensa, nossa, que bobagem, por que foi fazer esse curso? E de algum momento, indiretamente, você vai usar, vai fazer parte da tua vida, vai te ajudar a construir, né, de repente, a tua personalidade, o teu jeito de ser, o teu jeito de trabalhar, né, tudo sempre agrega, né, nada é em vão de conhecimentos.
Exatamente, né? O conhecimento a gente nunca perde, né? Fica sempre conosco. E Shirley, já que a gente falou isso da graduação, conta um pouquinho então pra gente, como que foi a sua caminhada até chegar à graduação? Você é daqui de Curitiba mesmo? Como que foi,
Sou.
que você trilhou para isso?
Para chegar na para eu fazer minha graduação, bom, eu sou aqui de Curitiba, né? Eu sempre brinco, não parece, né? Porque eu sou meio falante. Eu digo bom dia para as pessoas, né? Que curitibano tem fama, né, de ser, né, meio cara fechada, né? Mas eu sou terceira geração de curitibanos, inclusive. Minha avó nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui e eu também sou daqui. E assim, eu sou de uma família muito simples, né? Então, sou a primeira pessoa a me graduar, inclusive, né? Depois até ter o doutorado. Então, eu tenho muito orgulho disso também, porque foi com muito sacrifício. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Desde criancinha eu desenhava super bem. E daí a minha mãe sempre com muito esforço pagou colégios particulares para mim e para minha irmã, que eu tenho uma irmã, né? Porque ela acreditava que a educação era importante. Então, ela com muito sacrifício, né, ela pagava esse ensino particular para a gente. E eu fui seguindo. Segundo grau, daí a coisa começou a apertar lá em casa. Daí ela falava assim: ai, filha, por que você não tenta uma escola técnica, né? Que é gratuita, de repente você sabe, você desenha tão bem, né? Vai tentar fazer isso. Daí eu fui. Fui contra a vontade, não queria fazer, não. Porque eu estava super enturmada na escola, no primeiro ano ali do segundo grau. Na primeira vez não passei. É porque eu não estudei, não queria sair, na verdade. E daí, no segundo, no meio do ano, tinha outro teste, né? Ela falou: ah, tenta de novo, tá difícil para a mãe pagar dois colégios particulares para você e para tua irmã, né? Daí eu fui de novo, né? Só que daí eu passei, mesmo sem estudar, eu acabei passando. Fui meio a contragosto, né? Mas para ajudar minha mãe. E comecei a fazer curso técnico de desenho. Então, lá no, na Escola Técnica aqui de Curitiba, fiz esse curso técnico e adorei. né? Nossa, gostei, foi uma escola muito bacana, aprendi muita coisa, fiz muitos amigos. E daí o natural é eu seguir o caminho. Então, eu fui fazer faculdade também, né, nessa mesma área de desenho.
Muito bem. E Shirley, eu até estava vendo agora aqui em relação até o Germano, né? Comentou comigo, ele está assistindo aqui a gente. Bom
Oi,
dia,
Germano.
Germano. Um beijo. Em relação ao artigo seu, que ele foi publicado em uma revista do sul da Flórida, é isso mesmo? Conta para a
Foi.
gente como que aconteceu, sobre o que que é esse artigo, como que é esse reconhecimento lá fora.
Então, é interessante porque esse artigo, assim, bom, não sei vocês, mas eu durante a pandemia aqui eu produzi muito, muitos artigos, né? E esse artigo em parceria com a minha colega de Uninter e amiga também, a Poliana Gondim, e a gente, né, pensando nisso, uma das coisas que a gente viu é que os relacionamentos durante a pandemia, para quem era solteiro, eles mudaram, né? Você estava em isolamento, como é que você ia sair para conhecer as pessoas? E a gente viu, usando o Google Trends, as tendências, né? Então, das pessoas procurando por Tinder, procurando por lojas de produtos sensuais. A gente percebeu, se olha, os gráficos são muito claros, né? Teve esse aumento de demanda durante a pandemia muito grande. A gente escreveu um artigo sobre isso, né? Novas formas de namorar, de se relacionar.
Olha só
E
que bacana.
recentemente dei a revista lá do sul da Flórida, Acontece, ela entrou em contato, perguntou se poderia publicar. Claro, a gente deixou, né? E foi bem bacana, né? Então, recentemente aconteceu isso. Eu já tinha um artigo publicado, mas é um artigo acadêmico numa revista dos Estados Unidos também, que até a gente ganhou um prêmio por esse artigo. E foi no que ano que foi? Acho que 2018, se não me engano, né? Que também tenho muito orgulho, né? Porque já é muito difícil você publicar numa revista acadêmica americana e ainda você ganhar um prêmio do melhor artigo, né? Sendo autores brasileiros, né? Eu fiz junto com a minha colega Juliana Costa, minha orientadora Ana Atualdo, minha outra colega Simone. Então a gente fez esse artigo e ele foi premiado. Então também é outro motivo de orgulho. Então a gente tem dois artigos internacionais.
Muito bem, depois quando você puder, manda aqui para a gente disponibilizar na nossa página do Facebook, porque todo
Com
mundo tem que
certeza.
conhecer, né? Porque eu tenho certeza que deve ser muito bacana ambos os artigos, principalmente esse agora, né? Que você valorizando que fez durante a pandemia, né? Deve ser muito
Sim.
interessante, porque a gente ainda está nessa situação, né? Está um pouquinho difícil de sair dela. Shirley, você fez mestrado em neuromarketing, é isso mesmo?
Tô fazendo. Pois é, você vê, eu falo, eu na pandemia eu só inventei moda, menina. Não sei vocês, mas eu só fiquei catando o que fazer, como se tivesse pouca coisa para fazer. Pior que não tinha
Tem
muita coisa para
tempo, né?
fazer.
Fazer bastante coisa.
Pois é, né? Dois filhos para cuidar, uma casa, né? Trabalhar, home office. Enfim, porque assim, o neuromarketing é interessante porque, apesar de eu já ter o doutorado em marketing, me convidaram para escrever um livro. Não, primeiro me convidaram para fazer uma disciplina de neuromarketing. Eu falei, ah, bacana, é um assunto que eu sempre gostei, assim, né? E fui pesquisar para escrever esse material. Gostei mais ainda. Eu falei, nossa, mas eu não estava me sentindo assim, sabe? Porque tem muito charlatão nessa área, sabe? De autoajuda, e aquilo me incomodava, né? Eu queria ter um conhecimento acadêmico, algo sério. Daí eu falei, pronto, vou fazer então, procurar fazer um mestrado, né, online, porque é o que o momento permite. E daí eu achei um mestrado lá na Espanha, e daí eu me empolguei, daí me inscrevi, deu certo, estou fazendo esse mestrado. Então, agora eu sou mestranda em neuromarketing numa universidade lá da Espanha, né? Pouca coisa para fazer.
Você é muito internacional, né? Artigo publicado nos
Né?
Estados Unidos,
Tô
mensal
ficando
lá na
chique.
Espanha. Não tem limites, né? Não tem fronteiras para
É,
vocês. É muito
exatamente.
bom.
Tem um problema com os
Falando.
corretores. Corretores no
Hã?
WhatsApp, às vezes, os corretores no WhatsApp, às vezes tem que falar espanhol, tem que falar inglês, daí vai tudo errado, já erro em português, imagine falando em outro idioma, né? Mas a gente dá um jeito, eles me entendem.
Olha só que beleza. Shirley, então falando assim de fronteira, já falando em outros países, então até que eu estava perguntando para você antes, quem acompanha a Rádio Ninter deve se lembrar que a Shirley já esteve aqui com a gente. Ela participou de uma edição do programa Por Dentro do Turismo que ela contou, falou sobre a sua experiência na Disney, isso antes da pandemia, tá, gente? Foi, né? Acho que foi final de 2019,
Pouquinho
comecei em
antes, nossa,
2020, né?
pouquinho antes, quase que a gente não vai, quase.
Se não me engano. Fala pra gente como é que foi isso, Shirley. Foi a realização de um sonho? Como que foi essa viagem?
Então, né, como eu estava comentando com você, eu vim de uma família muito simples, né? Então eu não pude, durante a infância, nem adolescência, viajar para os Estados Unidos, sempre foi um sonho meu. E depois, claro, daí a gente casa, trabalha, tem que casa própria, comprar carro, daí vem os filhos, né? Então, sempre muito investimento também na educação dos filhos. A gente não tinha conseguido ir, né? Ainda levar as crianças, que também era um sonho delas, né? E graças a Deus, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro que quando eu estava lá nos parques, assim, já tinha algumas pessoas com máscara. Eu ficava preocupada quando estava dentro dos lugares fechados com muita gente, né? Já tinha essa preocupação. Logo depois, no mês seguinte, o parque fechou, né? Mas, enfim, a gente conseguiu ir. Foi a realização de um sonho mesmo. Foi muito divertido. Foi, assim, é uma coisa fantástica. E para quem trabalha com marketing, né? É o exemplo, assim, de serviço, de produto, de qualidade, né? Então, quem puder, eu recomendo. Não tem problema ser adulto, porque você se diverte igual, mesmo sendo adulto, né? É muito show. Eu recomendo para todo mundo que algum dia puder ir, que vá realmente.
Ah, vamos torcer, né, para que essa pandemia passe logo, para que a gente consiga fazer essas viagens, né?
Voltar a viajar, né?
Voltar a viajar, né? E você possui mais viagens internacionais? Já foi para algum outro país?
Sim, em 2011 eu fui com meu marido para a Europa. Ele tinha uma feira da área dele, né? A gente daí aproveitou para viajar, né, pela Europa. A gente foi para Alemanha, Itália, França, Holanda e Bélgica, né? Então a gente circulou por todos esses lugares. Tínhamos nosso primeiro filho, ele era pequenininho ainda, ele tinha 3 anos, então ele ficou com os avós aqui em Curitiba e fomos só nós dois, né? Foi uma viagem sensacional. Eu sou, assim, apaixonada pela Europa, porque eu gosto muito de arte, de cultura, de pintura, escultura, e lá é o berço, né? Nossa, é, assim, fantástico, né? Fora a cultura, as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que ama viajar, então eu estou sofrendo muito com essa pandemia, porque eu não estou conseguindo viajar, né? E agora que as crianças estão grandinhas também, que delas podem ir junto, né? Elas também estão querendo, elas também gostam de viajar. Então a gente está aqui na expectativa, assim, que, né, passe tudo logo para a gente ir para a estrada de novo.
É, eu até ia te perguntar como que você está fazendo nessa situação da pandemia, desde quando a gente entrou. Como que você está passando por isso, né? Você já falou que adora viajar. Então, assim, está sendo muito difícil para você estar passando por isso? E o que que você está fazendo? Arranjou novos hobbies? Como que está passando?
Então, Bárbara, assim, ainda bem que eu tenho, assim, um parceiro, né, que me ajuda muito aqui com as coisas de casa, me ajuda muito com as crianças, para eu dar conta de fazer tudo, né? Porque, como eu falei, eu faço muita coisa, né? Eu gosto de estar ocupado o tempo todo. E uma outra coisa, por exemplo, eu gosto muito de dançar, né? Fazer balé. E agora, com a pandemia, eu tenho que fazer balé online. Inclusive, antes da entrevista, eu estava fazendo a minha aula aqui online, né? Eu não deixo esmorecer. Preguiça, eu me arrumo, né, toda para aula de balé, né, como se fosse para aula mesmo, levo a sério, faço, não mato os exercícios, né, minha professora fica lá online e fala, tô vendo, hein, você tá matando aí o abdominal, não mato, faço bem certinho, então é uma rotina, assim, puxada, né, é interessante porque as crianças me vêm aqui em casa, e daí elas têm um pouco de dificuldade, às vezes a minha filha, a menor, né, mãe, vem ver esse vídeo aqui comigo, mãe, vem, não, filha, a mãe não pode, a mãe tá trabalhando agora, né, então dá um apertozinho no coração, porque eu estou aqui, mas ao mesmo tempo não estou, porque eu sempre estou ocupada, né? Mas a gente se adaptou bem, assim, sabe, como eu brinco, né, a gente dá uma surtadinha, mas volta para casinha, né, e vai levando. Esse ano que passou, até me surpreendi, né, com a nossa estrutura familiar, com a minha, né, de dar conta, né, porque é realmente difícil, é pesado, né, com toda essa situação, trabalhando em casa, né, mas graças a Deus a gente tá tirando de letra, tanto eu, meu marido, como as crianças, a gente está seguindo bem, assim, com uma certa leveza, até isso que é bacana.
Muito bem. Você comentou isso do balé, eu até queria perguntar, como que ele surgiu na sua vida? Você sempre entrou como um hobby? Você já chegou a fazer conquistas importantes com o balé? Como que é?
Então, o balé foi assim, como eu falei, né, apesar de ser de uma família muito simples, a minha mãe então pagou escola particular para a gente sempre, e ela tinha um sonho que ela não pôde realizar, que era ser bailarina, então ela também com muito sacrifício colocou a gente no balé. Então, eu com 8 anos entrei no balé, e minha irmã também, e daí eu fiz dos 8 aos 18, então fiquei 10 anos fazendo balé. Com 18 anos, daí passei na faculdade, comecei a trabalhar, daí já não conseguia mais, porque eu já estava num estágio do balé que exigia muita dedicação, né, e eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu não dava mais conta, então eu tive que parar. E daí fiquei décadas, né, quase 30 anos longe do balé, porque daí vem filho, marido, casa, tal, não tinha tempo, às vezes não tinha recurso, e só recentemente que daí eu consegui descobri que tinha uma turma, uma escola de balé adulto, né, porque também é outra coisa, né, imagine eu já com quase 50 anos voltar a fazer balé com as menininhas de 15 anos, né, isso também, eu até pensava em voltar, mas isso me afligia um pouco, e daí eu descobri que tinha uma escola aqui em Curitiba, que era balé adulto. Eu falei, nossa, é essa aí que eu vou, né? Então, eu fui, me inscrevi, conversei com a professora, que é um amor, que eu amo de paixão, que ela tem muito cuidado, né? Porque como a gente já tem uma certa idade, né? Para não se machucar e tal. E foi interessante, eu fiquei muito surpresa, porque eu, apesar de quase 30 anos longe do balé, eu lembrei dos nomes, o corpo lembrou, sabe? A memória corporal, flexibilidade aos pouquinhos, né, agora já voltou, né, mas ela foi voltando, é muito interessante, e é algo assim, que é o meu porto seguro. Então, nessa pandemia, eu falei, eu 3 vezes por semana eu fazia balé, é um momento, assim, que eu consigo relaxar, que eu consigo desestressar, assim, sabe, que faz bem para minha alma, para o meu corpo, então eu não abro mão, né, pode estar, assim, pegando fogo aqui, esse incêndio na casa, nas coisas, mas o balé eu não abro mão, eu sempre tô lá firme e forte praticando, ou online, ou lá na escola, quando estava aberta ainda recentemente, né, sempre estou lá praticando.
É muito importante, né, você dar esse depoimento para a gente ver disso de manter um hobby, né, agora na pandemia, para poder manter, porque mantém tanto a saúde física quanto a mental, né,
exatamente.
Você fazer alguma coisa assim que gosta, né.
Eu sinto falta, assim, se eu não faço, tem algum motivo que eu não posso ir, que eu não posso participar, eu sinto falta realmente, e eu fico pensando, sabe, que a minha ideia é inspirar as pessoas, as mulheres que têm um pouco mais de idade, que pensam, ah, eu nunca fiz exercício, ah, não vou fazer, não vale mais a pena, não adianta, né, claro que vale, sempre vale a pena, sempre adianta, se você já fazia quando era jovem, o corpo guarda essa memória, fica lá, né, e se você retoma aos pouquinhos, você vai conseguindo fazer, então, a minha ideia é essa sempre também, sabe, de servir de inspiração, né, porque a vontade, a tendência, principalmente na pandemia, no isolamento, é ficar em casa, é ficar no sofá, né, de ficar mais, assim, quietinha, né, só que não é bom, né, não é bom pro corpo, não é bom pra mente, então eu sempre tô tentando me movimentar, né, e também com as crianças, né, arrumo atividade para elas fazerem em casa também.
E fora isso do balé, você tem algum outro hobby, alguma coisa assim que você costuma fazer?
Ah, eu gosto. Ah, daí são os hobbies tradicionais, né? Ver séries, né? Netflix, dormir. Gosto de dormir também, adoro dormir. Uma coisa também que eu gosto muito de ler, só que por conta do tempo, eu tenho que ler muitas coisas mais acadêmicas, então, mas eu adoro ler coisas assim comerciais também, sabe? Né? Mas ultimamente tenho muito tempo. Programa de TV também, eu sempre brinco, né, com os meus alunos, que eu gosto de ver aqueles programas da tarde, sabe aqueles assim, tipo, Casos de Família, Sônia Abrão, esses assim, sabe, bem que passa no... Adoro, porque daí é quando eu consigo, assim, relaxar, eu desligo, falo, nossa, mas você é uma doutora de marketing, fica assistindo esses programas, fico sim, adoro. Fico ali, é o momento que meu cérebro consegue relaxar, eu consigo me divertir, né, então é um hobby engraçado que eu tenho, mas, né, é uma válvula de escape também.
Eu adorei essa questão dos programas que você assiste, porque eu também, eu vou assumir que eu também consumo esse tipo de conteúdo, é bem isso que você falou, né, não, não é, a gente às vezes acaba esforçando tanto o cérebro, né, para fazer as coisas no trabalho, a questão, né, que nem você doutor e faz, a gente precisa descarregar, sim, né, de algum jeito.
Meu filho fica indignado, que ele fala, mãe, você tá vendo esses programas de fofoca, de celebridade, você gosta disso? Eu falei, ah, deixa a mãe aqui assistir, tá tão bom.
Ai, muito bem. E Shirley, a gente tá chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa, eu gostaria que você falasse pra gente, então, até falamos assim, mas quais que você considera, então, que são as suas maiores conquistas até aqui, e o que mais que você pretende conquistar agora daqui adiante?
Uhum. Bom, mas maiores conquistas, né, se eu pensar na vida pessoal, claro, né, a minha família, os meus filhos, né, meu marido, eu criei uma família muito bacana, tenho muito orgulho, né, a gente se dá muito bem, né, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, Facebook é uma coisa, a realidade é outra, não, a gente realmente construiu uma família muito legal, então eu tenho essa tranquilidade, né, de ter conquistado isso. E na vida acadêmica também eu tenho muito orgulho agora de ser coordenadora, né? Sempre foi um sonho realmente, mas foi algo assim que foi tão natural, né? Eu não fiquei forçando, pesquisando, né? Eu simplesmente sempre pensei assim: vou fazer meu trabalho, fazer bem feito, né? Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, e o que for para ser, será, né? E durante toda a minha vida eu agi assim, né? Nunca fiquei caçando, tentando puxar tapete de alguém para conseguir algum cargo, mas sim, eu sempre tinha, né, essa vontade, né, de ser coordenadora. E graças a Deus deu certo, então agora estou coordenadora, né, com um grande desafio, como falei, manter a qualidade, manter não só, melhorar a qualidade mais ainda, né, se é possível, do curso de administração, junto com a minha colega, a Vanessa Rolon. E também, né, que eu esqueci até do balé, de eu ter conseguido, que foi um sonho de tantos anos, né, ficou adormecido lá, e agora também eu me considero bailarina de novo, também tenho muito orgulho disso, né.
Shirley, muito bem, foi uma delícia ter você aqui no programa com a gente. Eu agradeço muito você ter disponibilizado esse tempinho para contar um pouquinho da sua história. Desejo toda a sorte do mundo agora nesse novo cargo como coordenadora. Eu tenho certeza que você vai arrasar, que vai ser muito bom.
Obrigada, Bárbara. Nossa, de novo, obrigada pelo convite, né? Quando quiserem, é só me chamar. Eu sou bem aparecida, chama que eu venho.
Adoro!
Adoro! E um abraço, então, para você, para o pessoal da rádio, para os ouvintes, né, que estão escutando a gente, alunos, amigos, família, todo mundo que está aí, um beijo grande.
Vamos até conversar, Chile, então, fazer um programa aqui sobre fofoca.
Isso, boa!
Fazer um programa sobre fofoca, então.
E agora eu tô no Big Brother também, né? Assumo que estou assistindo também.
Não vou nem começar a falar, porque senão o programa vai terminar às 6 horas da tarde.
Vai terminar às 6 horas da tarde, bem isso mesmo.
Já vai para outro assunto. Shirley, muito obrigada novamente. Muito obrigada a todos que acompanharam a edição de hoje do programa Memória Viva. E semana que vem a gente tem mais, conhecendo mais uma história de alguém muito bacana, também que ajuda a fazer da Uninter uma gigante da educação brasileira. Um beijo, tchau, tchau.
Beijo, tchau, gente. Thank you.